Ex vereador, nós estamos num momento importante do nosso estado, num momento decisivo, em horas decisivas para o nosso futuro. Se vocês todos refrescarem a memória, nós estamos fazendo 30 anos de idade esse ano, o nosso Tocantins. Nós tivemos 16 anos de prosperidade. Nesses primeiros 16 anos, nós construímos 5 mil quilômetros de asfalto. Nós construímos 5 usinas hidrelétricas. Nós fizemos quase 70% da eletrificação rural do nosso estado. Nós construímos todos os hospitais que hoje existem, mesmo velhos e caindo aos pedaços, mas foram feitos nos 16 primeiros dias. Todas as escolas, praticamente, quase 90% das escolas do Tocantins foram feitas nos 16 primeiros anos de existência. Depois, os últimos 14 anos para cá, nós saímos de uma subida e começamos num declínio para o retrocesso. Não porque nós planejamos ou porque torcemos ou que quisemos que isso acontecesse, mas nesses últimos 14 anos, nós tivemos acontecimentos que não dependeram apenas de nós, mas nós iniciamos com o governador Cassaldo lá atrás, com uma eleição na Assembleia, depois uma eleição 2 anos depois, mais uma outra renúncia e mais uma eleição na Assembleia, depois mais outra eleição e mais outra cassação agora, e agora outra nomeação na Assembleia, e agora vamos para outra eleição suplementar no dia 3 de junho. Quero dizer que o nosso estado é valente. Não era qualquer estado que aguentaria o que o nosso estado está aguentando, Maxwell, Dudu e Suzana. Nós tivemos 14 anos e nem mais uma obra grande do nosso estado foi construída. Porque nesses 14 anos, preocupados e ocupados com essas sucessivas eleições e com a política, o nosso Tocantins saiu do foco e apenas a política partidária ficou no primeiro plano. E nós agora temos uma grande responsabilidade de retomar esse processo e voltar de novo com a curva para cima e levar o nosso Tocantins de onde ele deveria sair. O nosso estado, nós estamos vendo governos e governantes desconhecidos querendo se eleger a qualquer forma, sem lógica na política. E para se eleger a qualquer preço e custo, usando a máquina pública desaforadamente, sem pensar no povo do Tocantins. Eles não querem saber se o Tocantins vai ficar os cacos, desde que os cacos fiquem em suas mãos. Nós nos preocuparemos sim em retomar esse desenvolvimento. Nós não queremos cacos em nossas mãos. Nós retomaremos e faremos de novo um Tocantins brilhante, um Tocantins próspero. Nós arrecadamos 7 bilhões de reais em 2017. E quando alguém me pergunta se 7 bilhões é pouco, senadora, 7 bilhões é muito, não me interessa se é pouco ou é muito. É o que nós temos. E como diz um matuto, nós temos que fazer a gata parir com esses 7 bilhões. Assim como um pai de família que ganha um salário mínimo e ele vive e faz a gata parir com um salário mínimo. Aqueles que ganham R$1.000, aqueles pobres que às vezes têm uma renda líquida de 300, 400 reais. E como é que nós podemos dizer que 7 bilhões nós não estamos para fazer nada, que o dinheiro não sobra para nada? Tem 14 anos, gente, que os prefeitos do Tocantins não verem R$1 de convênio do governo do estado. Não se repassa o transporte escolar, não se repassa a merenda escolar, não se repassa os recursos da saúde, que são constitucionais, que são obrigatórios. Só a cidade de Gurupi tem um crédito de mais de 18 milhões de reais na mão do governo do estado, que é um mau pagador, porque é um mau gestor. Não estou aqui atrás de nomes, não estou aqui atrás de caças bruxas. Eu não olho para o retrovisor, eu só uso o retrovisor para não errar as coisas que foram feitas no passado. O meu olho é para frente, é para o futuro, é para a positividade e o sucesso. Vamos apenas aproveitar as derrocadas que tivemos no passado para que a gente possa não errar novamente. Não vamos permitir que a política engula o estado do Tocantins, como foi. foi feito nesses 14 anos. O Estado é o Estado com as suas instituições. E a política partidária não pode se misturar com o Estado tocantinense. Como do mesmo jeito, a política engoliu o Estado brasileiro. Nós estamos vendo uma promiscuidade onde ninguém sabe o que é Brasil e o que é política. Ninguém sabe o que é Tocantins, ninguém sabe o que é política. Um se misturou no outro e é usado descaradamente em seu benefício próprio e de suas próprias famílias. Usando o mandato para se proteger da cadeia, de processos contra eles próprios. Nós temos que dar um basta nesse ciclo vicioso e nós temos que retomar o ciclo virtuoso dos nossos 16 primeiros anos que nós tivemos no Tocantins. As nossas cidades abandonadas, desses 7 bilhões de reais, nós temos a obrigação moral de, como pessoas sérias, de economizar no mínimo de 10 a 15% no primeiro ano. E qualquer pai de família, qualquer comerciante, qualquer um fazendeiro, se tiver que economizar 10 a 15% da conta de fazer, e um governante também tem que seguir o exemplo da população e economizar naquilo que precisa, cortar os desperdícios, cortar aquilo que não é prioridade, cortar a corrupção deslavada que tomou conta do Tocantins. Nós economizaremos de 10 a 15%, porque nós precisamos devolver o governo para o povo do Estado, através de convênios com os nossos prefeitos, para que as estradas vicinais possam ser feitas, para que os nossos estagiários da zona rural, para que o asfalto das nossas cidades sejam feitos, porque os municípios estão cada vez mais empobrecidos, os municípios não têm lastro para fazer o serviço público. Mas além das nossas cidades, que nós temos que ter um foco nelas, porque é lá que o povo mora. O povo não mora no governo do Estado, o povo não mora na União, minha gente. O povo mora na cidade, na rua, no bairro, em frente à igreja, em frente à praça, na zona rural, no povoado e no assentamento. E esse 7B precisa devolver a dignidade dos municípios do Tocantins e de nossa gente. Se temos que olhar para as cidades, nós temos que ter um super olhar para a saúde e a segurança pública do Tocantins. Não falta dinheiro para a saúde. Quero informar vocês que o Tocantins é o terceiro estado do Brasil, longe dos demais, que mais gastou com a saúde no ano passado. Gastou R$ 936 per capita, enquanto o resto do Brasil gastou R$ 420. Eu não quero que diminua o dinheiro da saúde. Eu quero que tenha eficácia, eficiência, que não fique uma fila de 6 mil pessoas esperando cirurgia, só Deus sabe quanto. E não são cirurgias de alta complexidade, são cirurgias médias, cirurgias simples, que ainda não foram feitas, porque não tem espírito público, não tem amor às pessoas, não tem preocupação com o próximo, e deixa para depois. Porque quando precisa de operar os seus, leva para o hospital para fora do Tocantins. Isso é um escárnio para a nossa população. A saúde do Estado não só é a que mais gasta, mas é a que mais desperdiça, porque estão aproveitando e jogando dinheiro na saúde, mas não para atender o povo, para atender os seus interesses e os seus bolsos finos. Se nós temos a saúde como problema, nós temos uma segurança pública frágil. A nossa grande sorte, minha gente, vocês possam ter certeza de uma coisa: a Polícia Militar e a Polícia Civil do Tocantins não é corrupta, como tem outros estados por aí, que eu não quero mencionar o nome, mas que já se entregaram ao tráfico de drogas, que já se entregaram à corrupção e à marginalidade, e que é uma polícia totalmente enfronhada na corrupção. A nossa polícia não. A polícia do Tocantins, se tiver alguns desvios, são mínimos. A polícia do Tocantins está abandonada, sem armas, sem balas, sem carro, sem inteligência, sem os instrumentos para poder combater a bandidagem. Nós vamos empoderar a polícia, porque quem não quiser dar poder à polícia, dê poder aos bandidos para poder matar, estuprar, corromper os jovens do Tocantins e as suas famílias. Nós vamos sim dar poder aos policiais para que eles se sintam fortes no combate ao crime. Serão valorizados, serão enaltecidos pelo governo do Estado. E o governante que quiser espantar bandido tem que ter uma posição firme, um pulso firme ao dar autoridade aos policiais. Nós nunca mais vimos um governante nesses últimos 14 anos que levantasse levante a voz em favor da polícia para ter, por colocar medo nos bandidos, naqueles marginais que estão tomando conta do Estado. Nós estamos nos 10 pontos mais importantes. Nós somos o terceiro, entre os terceiros piores do Brasil, na criminalidade, principalmente no assassinato de jovens de 18 a 25 anos. Isso é uma chacina que está acontecendo no nosso estado e especialmente na cidade de Grupina. Mas se nós temos um olhar para as cidades, um olhar para a segurança pública e para a saúde, nós temos que ter um olhar para o futuro, para o desenvolvimento econômico e o combate à pobreza. O desenvolvimento econômico que vai gerar emprego para o nosso povo. O Tocantins hoje caiu da letra A para a letra B e agora está na letra C no Banco Central. Não pode tomar financiamento internacional, não pode tomar financiamento nacional, porque nós temos que fazer 2.000 quilômetros de estradas novas e nós vamos fazer, porque nós vamos subir o Tocantins para a letra B. Não ficar com o nome sujo na praça, não, porque como colocar o Tocantins hoje com o nome sujo na praça sem poder tomar financiamento? Uma vergonha para todos nós. Nós queremos um desenvolvimento econômico que tenha como foco a agropecuária, os grandes produtores, os médios produtores, mas não esquecer da agricultura familiar que está em petição de miséria e pobreza. O nosso Tocantins é grande, ele cabe em todo mundo. Não é como um país da Europa pequenininho que tem que ser excludente. O nosso estado cabe os pequenos, cabe os médios, cabe os grandes. Tem espaço para todo mundo. Só precisa de apoio para trabalhar e trazer o desenvolvimento. Nós temos agropecuária, mas nós temos muito minério para desenvolver no estado, onde ninguém teve um olhar especial para a produção da mineração do Tocantins. Mas ainda temos o turismo como um foco importante de desenvolvimento no estado. Focaremos na agropecuária de todos os tamanhos, focaremos na exploração de minerais e focaremos no turismo como meta, rumar para cima e ir atrás de recursos de investidores, investimentos para essas três áreas que serão as grandes responsáveis do emprego no Tocantins. Nós temos hoje, minha gente, 1,5 milhão de habitantes. Nós somos menores do que Goiânia. Goiânia tem 2 milhões de habitantes. Desses 1,5 milhão, para nossa tristeza e indignidade, 55% do povo do Tocantins está abaixo da linha da pobreza. Sendo que dos 850 mil, 170 mil pessoas estão na extrema pobreza, passando fome todos os dias. Tristes, camuflados, escondidos nos fins e confins desse estado, que nós temos que buscar todos eles, puxar para uma vida decente, incluí-los no desenvolvimento econômico, porque é uma questão de princípios, é uma questão cristã, é uma questão de proteção à família, mas de proteção ao nosso negócio, ao nosso comércio. Porque se esses 850 mil tocantinenses saírem da miséria e da pobreza, vão comprar mais no supermercado, vão comprar mais nas lojas, vão comprar motocicleta, vão comprar bicicleta, vão poder ser inseridos no mercado e na economia. E nós não podemos permitir um governador decente, que tenha princípios morais e éticos, que assumir o Palácio Araguaia, tem que se lembrar todos os dias, pregar uma placa na frente da sua mesa: o Tocantins tem 850 mil pobres. Neste projeto de desenvolvimento econômico e combate à pobreza, nós faremos, Gilberto, uma reformulação no Código Tributário do Tocantins, que é uma parafernália que ninguém consegue entender. Não está tirando suor do empresário, está tirando sangue de suas veias. E daqui a pouco esse empresário morre e ele fecha seu comércio e vai gerar desemprego no nosso estado. A complementação de alíquota, meus amigos comerciantes, no primeiro dia de governo, nós vamos tirar aquilo que destrói o Tocantins e o emprego. Essa complementação de alíquota maldita que está tirando a nossa competitividade. Só existe no Tocantins e no Rio Grande do Norte. Complementação de alíquota não, porque nós queremos as 15 mil micro e pequenas empresas do Tocantins fortes, crescentes, pujantes, para gerar emprego para o nosso povo e a nossa gente. Quero dizer a vocês que a educação era um foco importante. Não existe nós não passarmos pela educação. E eu não vou agir com hipocrisia. Não serei oportunista, não serei demagoga. A primeira atitude na educação vai ser complementar a alimentação dos jovens do Tocantins e das crianças que estão mal e mal tendo um lanche por dia. Para as escolas estaduais, a merenda escolar só dá para uma semana no mês. Como é que vocês querem, se fossem filhos nossos, que uma criança possa aprender e um jovem com o estômago vazio? Nós vamos dar um café da manhã e um almoço, e os meninos da tarde vai ter um lanche e vai embora jantado. É a coisa mais barata do Brasil, é alimento, gente. A coisa mais barata do mundo é comida. E no nosso estado, no nosso país, é mais barato ainda. Vamos encher a barriguinha dos meninos para depois exigir. Exigir duro que eles estudem. Não vou deixar o Laurei sozinho com a alfabetização, como fazem muitos governadores por aí. A alfabetização é com o prefeito. Comigo é o ensino médio. Isso é governador medíocre. E nós não seremos uma governante medíocre. Quero ajudar o Laurens, quero ajudar os prefeitos do Tocantins a alfabetizar direito os seus meninos, para não dar problema no ensino médio lá na frente. 47% dos jovens do Tocantins estão abandonando o ensino médio no primeiro ano. Isso significa, meus amigos, que são jovens que estão abandonando o seu próprio futuro, que estão abandonando a sua possibilidade de sucesso, a sua possibilidade de vitória. E nós não permitiremos que isso aconteça. Nós vamos buscar puxando pelos cabelos, puxando pelas camisas, com varinha de marmelo igual antigamente, voltar para a escola, porque nós vamos dar bolsa escola, nós vamos fazer poupança jovem para que esse menino retorne. Não é por vontade de demagogia, porque não serei uma governadora medíocre que passa pelo Palácio Araguaia por governo de 4 anos e que olha para trás e deixa um rastro de pobreza, de ignorância e de semi-analfabetismo no meu estado. Não! O povo do Tocantins não foi criado e nascido para ser analfabeto ou semi-analfabeto. Não foi para ser medíocre intelectualmente. Nós vamos fazer uma classe intelectual, fazer com que a escola pública não seja diferente da escola privada. E para aqueles que terminaram o ensino médio, como prêmio, presente máximo, nós vamos dar uma carteira de habilitação para todos que passarem com louvor no ensino médio. As meninas que estiverem fora da escola, nós vamos ter, porque deram a luz fora da hora, porque tiveram uma gravidez fora da hora, e são mães solteiras e abandonaram a escola. Daqui a pouco são mais filhos, daqui a pouco é mais pobreza e falta de perspectiva. Nós vamos ter salas de aulas em cada escola que tiver demanda de creche para as meninas voltarem a estudar. Só não vai estudar no Tocantins quem não quiser, porque quem quiser vai estudar. Eu quero Tocantins, um estado do conhecimento e de base tecnológica. Nós queremos respirar inovação, ciência e pesquisa. Estamos implantando aqui na Unirre, no Instituto Federal e na UFT, o primeiro centro tecnológico do estado e da região norte. Com a emenda parlamentar de Cátia Abreu, mas a pedido de Laurence Moreira, o primeiro prefeito do Tocantins, que me pediu o centro tecnológico. Nós iremos trazer, amigos, universidades de pesquisa e inovação de todo o país para dentro do Tocantins. Nós vamos buscar parcerias internacionais com universidades para pesquisar aqui, junto com as nossas universidades. Nós queremos respirar tecnologia, inovação, sucesso e prosperidade. Encerro as minhas palavras dizendo a cada um de vocês dos meus compromissos com Laurence Moreira e com o Grupo. A nossa cidade representa muito para a região sul. Nós precisamos atravessar a ilha do Paraná, nem que seja no peito e na raça, porque não tem nada demais atravessar aquele lugar. Essas 242, ela sai de Ilhéus, na Bahia, atravessa a Bahia, atravessa o Tocantins, e só falta 90 quilômetros da ilha do Paraná para completar no Mato Grosso, atravessa até a Rondônia, chega até o Acre e vai vazar lá no mar, no Oceano Pacífico, aonde vai facilitar a nossa chegada na China. Nós temos que pensar grande, nós temos que pensar alto, nós queremos o anel viário, porque não vamos permitir que a 242 passe aqui na frente. Nós queremos a duplicação da BR, da Belém Brasília. Nós teremos sim, Laurence, vou cumprir o compromisso com você e com o nosso povo, de uma belíssima rodoviária na cidade de Curitiba. hospital a partir do primeiro dia. Eu não chamo Cátia Abreu se eu não terminar esse hospital em Cátia Abreu. Eu já disse a vocês, não se importem com as pessoas, porque não há justificativa no mundo para explicar a não continuidade do hospital regional da nossa Grupi. Nós colocaremos tijolo sobre tijolo. Os 40 milhões não são suficientes, mas não podemos trazer mais dinheiro enquanto não gastar esse. Questão de honra da Cátia Abreu. Concluir o hospital regional. Fique sossegado, amigo. Será um exemplo e um modelo da nossa região. E encerro, amigos, dizendo humildemente a cada um de vocês. Vocês me conheceram aqui desde o início, quando eu era apenas a Cátia, mãe de 3 filhos, produtora rural. E vocês me prestigiaram. Vocês me deram a primeira oportunidade. Vocês me ajudaram em todos os momentos, até eu chegar no lugar mais alto. Porque eu tenho a fé de Abraão, eu tenho a coragem de Davi, e Deus vai me dar a sabedoria do nosso querido Salomão, junto com todos vocês. Eu não preciso dessa coisa, eu não preciso de políticos que não têm compromisso com o Estado. Eu quero Lourenço Moreira, eu quero Gutierrez, eu quero Damaso, eu quero esse povo que está aqui em cima, eu quero Deus comigo, mas acima de tudo, cada um de vocês, na luta, na batalha, não é esse trabalhar de graça. Nós vamos trabalhar pelo nosso futuro, Gurupi, Região Sul e o Tocantins. Muito obrigado e fiquem com Deus.